Estão então reunidas as condições para iniciarmos esta nossa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Mar, ainda com as regras estabelecidas do controle da pandemia. Sabemos que vai haver conferência de líderes e que poderá alterar aquelas que são as nossas regras de funcionamento. Ou seja, continuam as nossas reuniões a funcionar neste modelo misto, presencial de forma reduzida e por videoconferência. Saúdo todos os senhores e as senhoras deputadas em face do regresso desta semana de interregno para o trabalho nas eleições autárquicas. E estamos todos de regresso ao trabalho. Espero que tudo corra por o melhor para todos. Estamos então em condições, o regresso ao trabalho na Assembleia da República, presumo. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do plano de atividades desta terceira sessão legislativa, sendo que quero dar três notas prévias. A primeira é, como sabem, este plano é um plano aberto, irá sempre em reunião de mesa e coordenadores sofrer as alterações que os senhores representantes dos grupos parlamentares assim o entenderem. Em segundo lugar, ele inclui também o orçamento que já tinha sido aqui apresentado, mas que carece de uma formalidade de aprovação. E, três, também fizemos aí umas pequenas alterações relativamente aos agendamentos, às datas, para que não fiquem muito próximas umas das outras e que haja aqui maior funcionamento. Essas três notas e passo então à consideração se algum dos seus deputados, em nome do seu grupo parlamentar, pretende intervir. E, cumprindo a regra, interrompo a conversa entre as senhoras deputadas, que para ficar registada em ata, a senhora deputada coordenadora Emília Sequeira, a senhora deputada Catarina Rocha Vieira, interrompia... Ferreira, eu disse Ferreira, você já que... Não. É para ficar correto. A senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, que parece uma Vieira, tem então a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao orçamento, nada a dizer. Relativamente ao plano de atividades, tenho algumas sugestões. Ele está em aberto, mas a liça de uma das questões que aqui está colocada, como sendo muito importante e que o PS de facto concorda, que é a questão do acompanhamento permanente da temática do alargamento da plataforma marítima continental. Eu gostava de recordar, e talvez fosse boa altura para reforçarmos E se calhar até darmos um passo e voltar atrás na decisão que foi tomada no início desta legislatura, o PSD na altura propôs a criação de uma subcomissão para acompanhamento, precisamente, permanente da temática do alargamento da plataforma continental, que foi chumbado na comissão, e julgo que seria, porque a verdade, muito embora haja muito boas intenções, a verdade é que a forma como está organizada atualmente não nos tem permitido fazer o devido acompanhamento daquela que é provavelmente o elemento mais importante e mais decisivo e estratégico para o futuro do mar português, ficando Portugal com a maior área plataforma continental do mundo em relação ao seu território terrestre. E, portanto, talvez se houvesse desta vez o acordo dos grupos parlamentares ou o consenso, nós voltarmos a apresentar a proposta para a criação ou de um grupo de trabalho ou da subcomissão, como propusemos na fase inicial, para que houvesse um efetivo acompanhamento desta questão do alargamento da plataforma. Sendo certo que o PSD, como ouviu já reprovado essa sua proposta, fala-se perceber que há o consenso neste sentido, nem que seja de todos os partidos, portanto não temos aqui nada a dizer quanto à autoria. Agora, parece-me que, de facto, era muito importante que, nesta altura, nós fizéssemos este volta atrás e dessemos este passo que era fundamental para acompanharmos aquela que é a matéria mais importante, sem dúvida, para o futuro estratégico de Portugal. Dito isto, relativamente, está tudo aberto e parece-nos, como lhe tinha dito na primeira reunião, é muito importante que façamos finalmente visitas efetivas e estejamos no território. Nós somos a Comissão do Território por excelência e, portanto, naturalmente. E gostava aqui apenas, Sr. Presidente, de deixar uma ou duas questões. Primeiro, relativamente às audições do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, parece-nos que 23 de março e 31 de maio, 29 de março e 31 de maio, parece-nos que faz com que fique demasiado tempo até ao fim da sessão legislativa sem termos a oportunidade de ouvir o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Portanto, temos aqui em duas datas muito conjuntas. Nós estamos a falar do orçamento, estou aqui a falar das audições regimentais que estão agendadas. E, portanto, parece-me que seria imprescindível que, pelo menos, o mais cedo seria finais de junho, audição do Sr. Ministro, primeira semana de julho, finais de junho, mas sempre a partir da primeira quinzena, a partir da primeira quinzena de junho, porque sob pena de termos duas audições em três meses rigorosos, nem três meses, e depois passarmos um período longuíssimo sem qualquer escrutínio ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Tanto mais que, em termos de PRR, o Sr. Ministro constantemente nos está a anunciar que o grande valor do PRR irá precisamente para este e daquilo que também são os nossos fundos ligados à agricultura, irão precisamente para esta área, nomeadamente a questão do Fundo Florestal Permanente, e, portanto, parece-me que tinha que ser muito mais perto do fim da sessão legislativa, a última audição do Sr. Ministro do Ambiente. E, portanto, pedíamos que pugnassem nesse sentido, para que os nossos trabalhos e o escrutínio devido pudesse ser feito. Quanto às outras datas, a verificar-se nada a dizer. Eu prometo não ser demorar muito mais tempo. Portanto, também me parece que tudo aquilo que nós temos falta um elemento fundamental, que é daquilo que são as áreas que nós teremos para trabalhar. Temos o Agricultura 2030, o Mar 2020, a PAC, os incêndios florestais, e estranhamente para mim, pelo menos, e para o grupo parlamentar do PSD, para a agricultura não temos aqui PRR em lado nenhum, agricultura, mar e florestas, e portanto parece-me claramente que temos que dedicar também uma parte importante àquilo que é o PRR, a não ser que nós consideremos que a nossa área está completamente afastada daquele que é o PRR, que todos os dias nos ia sendo anunciado aos milhões, e, portanto, parece-me que também aqui nas questões temáticas subordinadas, bem como naquilo que são os seminários, audições, parlamentos e colóquios, temos que deixar aberto a abordagem do PRR. E, portanto, tirando isso, com todas as questões que depois, dia a dia, se vão acertando, estes são os dois desafios também que vos queria deixar. Fazermos também, entre as audições parlamentares, colóquios ou seminários, o PRR, naturalmente, e a questão da criação do grupo de trabalho ou da subcomissão do acompanhamento do alargamento da plataforma continental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar-lhe uma nota que teremos em atenção. Teremos em atenção essas propostas e fazemos aqui as. Aliás, como disse, o plano era aberto e a proposta era precisamente essa, de poder inserir essas alterações. Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a todos, cumprimento aos deputados que estão a assistir também por videoconferência. O parlamentar PS concorda com o documento apresentado, aliás, ele vem na sequência das abordagens prévias que fizemos sobre este assunto. Sublinhamos aquilo que o Sr. Presidente já disse, de ser um documento aberto e, portanto, algum acerto possa ser feito, algum ajustamento possa ser feito no sentido de o melhorar, de melhorar a sua aplicabilidade, de referir que, resolvidas, penso que, das lacunas que temos tido, das maiores lacunas que temos tido, nomeadamente na última sessão legislativa, teve a ver com uma presença no território, que normalmente caracteriza a Comissão de Agricultura e Mar, e depois desta abordagem à evolução da situação pandémica, julgo que poderá merecer um maior destaque no sentido de reforçarmos essa mesma presença. Mas julgo que ela está contemplada no documento e está contemplada de forma aberta, permitindo uma concretização ou uma melhor operacionalização futura. E, portanto, o Grupo Parlamentar PS está em condições de aprovar o documento tal como está. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado. deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não me esqueci do nome, foi apenas aqui uma falta de ar.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, que não falte o ar a esta Comissão de Agricultura ao longo do próximo mandato, da próxima sessão legislativa. Temos muito trabalho pela frente para fazer. Esperemos que em melhores condições do que tivemos nas últimas sessões, devido à situação pandémica em que o país caiu. Queria apenas salientar aqui algumas questões que o Bloco de Esquerda considera pertinentes e relembrar a forma como terminámos a sessão legislativa passada, dando destaque e aprovando nesta comissão a necessidade de privilegiar as audições relacionadas com a política agrícola comum, que foram aprovadas em requerimentos vários e que devem ser retomadas como primeiras atividades desta comissão. Relembrar que tomámos essa decisão e que o tempo corre contra nós e contra a formulação e a participação pública nesta reformulação de políticas, e que a Assembleia da República deve prezar para que essa participação e o envolvimento deste organismo seja pleno para a sua reformulação. Por isso, referindo-me também às datas regimentais previstas para a audição da Ministra da Agricultura, nada a opor às datas previstas, desde que façamos cumprir o aprovado nesta comissão, que é de audição rápida, nomeadamente da Ministra da Agricultura, a respeito dos assuntos da política agrícola comum. Depois, no capítulo aqui das... Isto foca-se aqui na questão, no primeiro capítulo sobre audições, não é? Não está aqui expresso, mas temos esse compromisso. No segundo capítulo, há aqui um primeiro ponto, no referente a seminários e audições parlamentares, colóquios, há aqui um segundo ponto chamado alterações climáticas que agricultura, e eu queria fazer aqui uma sugestão de alteração, é que não seja que agricultura, mas que agriculturas e que florestas também, porque face às alterações climáticas... e porque não há só uma agricultura, há várias, e porque não há só uma floresta, há várias, que seja que agriculturas e que florestas nesse... Eu considero pertinente o reforço desse plural, poderá quem achar quem não o considere, é a proposta que o Bloco traz a esta proposta que aqui está. Sobre visitas, relembrar também uma visita que foi aprovada nesta comissão, que é a visita à Mata Nacional de Leiria, que não consta aqui deste relatório, mas que está por agendar e que é bastante relevante. Tirando estas notas, não temos nada a opor ao calendário e ao plano apresentado.
Mais algum dos deputados quer intervir? Só antes dar antes a palavra só à sua deputada Cristina Rodrigues. Pediu a palavra, foi? Não pediu. Então tem a palavra, Sr. Deputado Emília Sequeira.
Era só uma pequena nota, Sr. Presidente. Concordo com uma questão que colocou o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que tem toda a razão quando refere que não agriculturas, porque quando falamos do termo agricultura estamos a referir-nos a todo o tipo de agricultura, seja ele qual for, mas e floresta. Que agricultura e que floresta. Isso eu concordo porque a floresta, de facto, parece que não existe neste plano de atividades. E, portanto, a pergunta, acrescentar ao agricultura floresta, não florestas, porque seja qual for o tipo de floresta ou qual for o tipo de agricultura, toda ela se enquadra na expressão geral macro. Isso depois são os subcapítulos, as subespécies de agricultura, de tipo de agricultura que se pratica. Mas isso é outra, está dentro do agricultura, do plafond. Agora que acrescentar aqui floresta, parece-me que de facto é todo pertinente. Eu não tinha reparado, mas concordo inteiramente. Era só isso.
Mais alguma questão, Srs. Deputados? Não? Então, fica proposto o presente plano com as alterações suscitadas, nomeadamente agricultura e florestas. Parece-me ser consensual entre o PS e o PSD. Estou certo? E, entretanto, com as ressalvas e justificações dadas, nomeadamente a visita à Mata Nacional, que está agendada no no plano antigo, está prevista no plano antigo e vai ser agendada, as restantes questões estão colocadas. Muito bem? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 937 do PAN obriga o Governo a entregar à Assembleia da República o Plano Estratégico de Portugal no âmbito da Política Agrícola Comum 2023-2027. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, pergunta à Sra. Deputada Emília Cerqueira, se quer indicar já ou indica futuramente. O Sr. Deputado Lima Costa fica nomeado relator do presente projeto de lei por indicação do Grupo Parlamentar do PSD. Chegou e venceu. Assim é que é. Vamos ver se venceu quando apreciarmos o relatório. Até lá, tem o benefício da dúvida. Ponto 3. Discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 833 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que determina o fim da pesca de arrasto de fundo com vista à proteção dos ecossistemas marinhos. O deputado relator é o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Confirma-se. E para o efeito tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei número 833, apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, à Assembleia da República, tem por finalidade proibir a pesca por arte de arrasto de fundo de vara ou com portas, com vista à proteção dos ecossistemas marinhos. A iniciativa em apreço determina a proibição da pesca por arte de arrasto, nas modalidades de arrasto de fundo de vara ou com portas, por ser considerado pela proponente que estas modalidades provocam impactos ambientais consideráveis nos ecossistemas marinhos. Conforme se retira da exposição de motivos, a proponente considera que a pesca de arrasto de fundo é uma arte pouco seletiva e uma das mais lesivas para o meio marinho, pois captura todo o tipo de espécies de animais marinhos, incluindo espécies protegidas e indivíduos juvenis, com tamanho abaixo do permitido legalmente, provocando um grande impacto negativo nas populações. Além disso, são referidos danos provocados pelo contacto das artes de arrasto no fundo marinho, que, segundo a proponente, destroem comunidades de algas e corais que constituem habitats para outros organismos, contribuindo para o desequilíbrio da cadeia alimentar e dos ecossistemas marinhos. Alicerçando-se na proteção dos ecossistemas marinhos face aos impactos negativos causados pela pesca de arrasto, a subscritora apresenta a iniciativa em apreço, com o intuito de determinar o fim da pesca de arte de arrasto nas modalidades de arrasto de fundo de vara e de arrasto de fundo com portas, iniciativa que prevê no seu artigo 4º a organização pelo Governo de ações de informação junto dos profissionais da pesca e a criação de incentivos ao abate de artes de pesca lesivas do meio marinho. Segundo a nota técnica anexa ao presente relatório, estas ações podem traduzir-se num aumento de despesas do Estado e, uma vez que é estabelecida a entrada em vigor da iniciativa em 90 dias após a sua publicação, é sugerido que seja ponderada a compatibilização da iniciativa em apreço com a Lei Travão, prevista no número 2 do artigo 167 da Constituição da República, bem como o número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República. Cumpre ainda referir que é sugerida na nota técnica a eliminação da referência à revogação de quaisquer outras disposições legais que prevejam a pesca de arrasto de fundo, constante no artigo 5º da presente iniciativa, dada a sua aparente redundância. É ainda proposto na nota técnica que, em sede de especialidade, caso a iniciativa seja aprovada na generalidade, o título seja aperfeiçoado. Face às considerações anteriormente expedidas, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei 833, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o parecer, que é claro o objetivo e espelha aquele que é o teor da iniciativa e, portanto, nada, nenhum reparo a fazer e votaremos naturalmente a favor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido. Sr. Deputado Ana Passos, peço desculpa. Sr. Ana Passos, peço desculpa, não. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e saúdo as senhoras e os senhores deputados. Apenas uma breve nota para agradecer o Sr. Deputado Relator do parecer e dizer que, de facto, o parecer acompanha bem aqui o projeto de lei e transmite o que se encontra no projeto de lei, é fidedigno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Não quer intervir? Então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem novamente a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras dos senhores e senhoras deputadas que interviram e que parabenizaram o trabalho realizado e nada mais a referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 864 do PAN, monitorização eletrónica remota MER dos barcos de pesca. E em que é relator o Sr. Deputado João Azevedo Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Projeto de Lei 833, monitorização eletrónica remota dos barcos de pesca, iniciativa do PAN, deu entrada a 8 de junho, baixou a comissão a 11 de junho e é acompanhado da respectiva nota técnica elaborada pelos serviços. Reúne as condições prévias de apreciação, apresenta vários considerandos, como os impactos da pesca na biodiversidade e conservação dos ecossistemas marinhos, a necessidade de fiscalização, a necessidade de fazer corresponder os dados existentes ao efetivo esforço de pesca, a necessidade de complementar os sistemas de observação com sistemas de georreferenciação e utilização de observadores. Tem como objetivo monitorizar a atividade da pesca, introduzindo maior eficácia nas questões decorrentes da sobrepesca e da pesca não reportada. A vigilância e controle da atividade da pesca é concretizada, sobretudo, por sistemas de monitorização de navios por satélite, pelos diários de pesca eletrónicos, sistemas de pesagem, sistemas de capturas e sistemas de rastreamento dos produtos de pesca. Sublinha-se aqui os sistemas de remotos em funcionamento, como o Sistema Integrado de Informação e Apoio à Vigilância e Fiscalização e Controlo da Atividade da Pesca, conhecido pelo CIFICAP, e o Sistema de Monitorização Contínua de Embarcações de Pesca, conhecido por MONICAP, coordenados pela DGRM. Esta iniciativa dirige-se sobretudo à necessidade de acompanhamento da regulamentação de pesca acessória e às obrigações de desembarque, neste momento em vigor. Deverá ser implementado em articulação com a Política Comum de Pescas da União Europeia, bem como com o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, como é reforçado, como é sublinhado na nota técnica. É feita referência à necessidade de articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para a implementação deste sistema de monitorização remota, face à captação e gravação de imagens que é proposta. O deputado relator reserva a posição para plenário e reúne as condições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também, à semelhança do que aconteceu no anterior relatório, também para agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado João Castro, o qual também é objetivo e claro, e, portanto, agradecer-lhe a sua elaboração. E o PSD, naturalmente, votará a favor, independentemente da opinião política que possa ter sobre qualquer uma das iniciativas.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, agradecer o trabalho de redação do parecer emitido e o Bloco de Esquerda. Não temos nada a acrescentar ao trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado inscrito? Não registando mais nenhum...
Sr. Presidente, tínhamos pedido aqui a palavra.
Peço desculpa, não tinha visto.
Tem então não a palavra, tem qualquer problema.
Tem então a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Era só mesmo para agradecer ao Sr. Relator o trabalho. Reservaremos, evidentemente, para a discussão a opinião política e a discussão sobre o mesmo, mas não obstante, agradecer desde já ao relator o trabalho elaborado para o respectivo parecer e queremos acompanhar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não há mais nenhuma inscrição, nenhum dos senhores deputados. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra ao senhor deputado João Azevedo Castro.
Sr. Presidente, agradeço. Era um registro pelas palavras simpáticas e votos de boa apreciação e de bom debate sobre esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra. Vamos então passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 865 do PAN pela proteção do tubarão Mako Anquim. Deputada relatora Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra e a quem solicito que utilize a expressão para definir a espécie.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto de lei, do projeto de lei número 865/14 do PAN, que precisamente o assunto, e cito, pela proteção do tubarão Mako Anquim, Isurus oxincus e os Isurus pacos. Eu tive latim só para fazer esta parte durante alguns anos, sendo que o PAN apresentou à Assembleia este projeto, com o título, como já referi, pela proteção do tubarão Mako Anquim, a 8 de junho do presente ano, e que foi admitido e baixou a esta comissão. O objeto desta iniciativa visa alterar o Decreto-Lei número 73/2020, de 23 de setembro, que aprova o regime jurídico do exercício da atividade profissional de pesca comercial, marítima e da autorização, registro e licenciamento dos navios ou embarcações utilizadas na respectiva atividade, bem como o Decreto-Lei número 246/2000, 29 de setembro, que define o quadro legal do exercício da pesca marítima dirigida às espécies animais e vegetais com fins lúdicos. Portanto, segundo o PAN, esta iniciativa prende-se com o declínio da abundância de tubarões e raias no mar, dizendo ainda na sua exposição de motivos que o tubarão anequim ou maco é das espécies de tubarão mais ameaçadas do mundo, sendo Portugal um dos principais países responsáveis pelo seu declínio. Em consequência destes motivos, entendo o PAN, propõe alteração do artigo 10º e 11º, sob a epígrafe Restrições ao exercício da pesca para efeitos de conservação e gestão, do Decreto-Lei 73/2020, de 23 de setembro, sendo que as alterações visam indicar no texto do Decreto-Lei que a portaria que regula o exercício da pesca para efeitos de conservação e gestão preveja impedimentos ou restrições à pesca, bem como que a captura, manutenção a bordo, descarga e comercialização de tubarão da espécie Isurus oxirrincus e Isurus paucos seja interdita e ainda que critérios de conservação da biodiversidade e preservação das espécies em risco ou protegidas sejam considerados como outras restrições a considerar na legislação nacional. Propõe ainda também a alteração dos artigos 7º e 10º do Decreto-Lei 246/2000, de 29 de setembro, que define o quadro legal do exercício da pesca marítima dirigida às espécies animais e vegetais com fins lúdicos, no sentido de criar restrições e impedimentos ao nível da proibição de venda e desembarque, artigo 7º, e de condicionamentos ao exercício da pesca lúdica, artigo 10º. Relativamente a esta iniciativa, cumpre aqueles que são os requisitos regimentais, formais e constitucionais e, portanto, que está em condições a ser aprovado por esta comissão de subir e para que a iniciativa seja discutida em plenário, sendo que nesta sede a deputada relatora não emite a opinião a qual o grupo parlamentar deixará para um momento oportuno, que no caso o vertente é sexta-feira. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Olavo Câmara, a quem cumprimento e que se junta a nós por videoconferência. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Relatora Emília Cerqueira, a quem agradecemos o seu contributo na elaboração deste parecer. Pelo que da parte do parcialista não temos nada a apontar e votaremos a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação do parecer e por parte do Bloco de Esquerda não há nada a acrescentar. Aprovaremos certamente o documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns Sr. Deputados se querem inscrever? Não tenho indicação. Sr. Deputado Inês Sousa Real, peço desculpa, não tinha indicação.
Não tem qualquer
tem
problema,
a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Somente para agradecer à Sra. Relatora o trabalho pela elaboração do parecer, nada teremos a opor, pelo que queremos acompanhar o mesmo, reservando evidentemente a discussão e o debate para o momento próprio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dou então novamente a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente, só para agradecer as simpáticas palavras que me foram dirigidas.
Muito obrigado. Estão assim discutidos e votados todos os pontos da nossa ordem de trabalhos. Restam-nos o ponto 6 outros assuntos. A mesa não tem nenhum assunto a acrescentar. O Sr. Deputado Ricardo Vicente tem um assunto para colocar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria questionar a mesa sobre o andamento dos trabalhos em relação ao agendamento das audições sobre a política agrícola comum, se já foram tomadas algumas diligências para priorizar, para definir as datas dessas audições e contactar os visados para a audição, porque, como referi na minha intervenção inicial, e como aprovámos no encerramento da sessão anterior, é muito urgente proceder a esse agendamento, dado o calendário apertado para poder promover o debate público e informado a respeito da política agrícola comum, que é uma ferramenta de elevada importância.
Muito bem. Dar a indicação. Peço desculpa. Dar a indicação de que a mesa já iniciou as diligências nesse sentido. Tivemos o constrangimento desta semana, que efetivamente, a semana passada, que não houve os trabalhos parlamentares, e agora entramos na discussão do orçamento. Mas se conseguirmos até lá, estamos já. Foi dada a indicação dos serviços, todas as diligências nesse sentido, e vamos renovar esses agendamentos com maior celeridade.
Sr. Presidente, mas em relação ao ordenamento das audições que vão acontecer, o que vai. Nós debatemos isto e aprovamos a necessidade de dar prioridade aos assuntos da política agrícola comum face às outras audições aprovadas também.
Sim.
O que questiono é se vamos fazer cumprir as datas de aprovação a ordem sobre, dentro dos assuntos da política agrícola comum, se a ordem a cumprir é as datas em que cada um dos requerimentos foram aprovados ou se vão ser definidos outros critérios para definir essa ordem.
Não vão ser definidos outros critérios. Nós temos sempre a indicação e a mesa funciona em face dos. Procede o agendamento em face das circunstâncias. Sabemos que é neste momento que é de extrema utilidade para a proposta apresentada que seja discutida agora e não outra matéria. E daí estamos a dar prioridade a essa questão, porque é prioritária para o que está em cima da mesa.
Certo.
Não podemos é ultrapassar as questões todas.
E até
vamos propor mais audições para recuperar os atrasos que temos. Agora, depende depois também da disponibilidade das entidades a ouvir.
Sr. Presidente, talvez me tenha explicado mal. Desculpe mas existem várias audições dentro do assunto política agrícola comum e, portanto, o que eu me estou a referir é, dentro dos assuntos da política agrícola comum, qual vai ser a ordem de audição, se é a ordem, se tem que ver com as datas de aprovação dos requerimentos ou se há outra...
Naturalmente que é o requerimento.
É as datas, pronto, era só isso, pode ser desinformação minha, é um pedido de esclarecimento só.
Não posso alterar outra que não seja essa. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada. É por causa do feedback mesmo, não tem nada a ver. É porque, era só para dar uma nota, porque ou eu estou a elaborar em erro, ou nós, nas últimas reuniões da anterior sessão legislativa, aprovámos precisamente esta priorização e inclusive que ficaria para o fim a senhora ministra e que faríamos as outras entidades anteriormente. Ou eu estou a elaborar em erro, ou isso já está mesmo aprovado. E já agora aproveito também a Alissa, porque o Ricardo falou nisso há um bocadinho, e eu acho que é importante que também fique. A questão da visita à Mata Nacional. Isso está aprovado, não tem a ver com o plano de atividades, é um requerimento aprovado e, portanto, tem que ser cumprido, ao contrário daquilo que são os planos de atividades que caducam porque não se cumpriu, são requerimentos que foram aqui aprovados para que isso seja feito, não tem nada a ver com o plano de atividades. Não, mas só estou, eu acho que se calhar, porque às vezes nós acabamos por aqui ter algum, não, colocar questões que não, porque não vemos, achamos estranho, mas foi aprovado aqui como outra coisa qualquer pode ser aprovado e não tem nada a ver com o plano de atividades, tem a ver com aquilo que são as decisões políticas que nós tomamos em cada requerimento. E isto é assim ou não é assim, Presidente, nós já tínhamos aprovado essas alterações.
E a mesa cumpre escrupulosamente, aliás, os serviços têm essa indicação e fazem-no com toda a eficácia e com todo o profissionalismo, cumprem exatamente as decisões que aqui são tomadas e têm orientações nesse sentido e o Presidente não intervém sobre essa matéria. Mais alguma questão? Muito boa tarde a todos os senhores deputados.